Audiobook Grátis apresenta, no dia 11 de março, Dizendo Adeus àquela boa gente, acompanhados pelo Capitão José Pedro e mais alguns dos seus, tomamos a trilha que comunicava a aldeia com a localidade em que se achavam os refugiados, a 312, Legoas. Nota H. Para penetrarmos no recôncavo da Piranhinha, havíamos caminhado completamente aí desfazendo a volta, isto é, tomando rumo U, chegamos de novo à ponta de morro, de que acima falamos e dirigimos-nos para a serrania. Em breve começou a ascensão. As matas tornavam-se mais frequentes, o declive era já agro. De repente descíamos logo após subíamos cansativa rampa. A trilha, entaliscada entre fileiras de rochedos altos, seguia ora por baixo de taquarais, ora por entre densos matagais. Compreendia-se que era caminho de refugiados. A meiga luz da tarde nos esclarecia paisagens lindíssimas, eram quebradas de montanhas, que deixavam a vista estender-se por sobre um rico do céu de verdura, nos declives além, eram cristalinas águas, que, serpeando entre grossos matacões, despenhavam-se borbulhantes cascatas riscando de branco a pedra negra e sumindo-se por escuras fendas. As sombras cobriam já as profundezas do vale, que muito ao longe avistávamos galgavam apressadas as primeiras dobras da montanha e só alguns raios descorados de sol alumiavam a rama extrema das árvores, que coroavam o topo da serra. Havíamos caminhado já 3 léguas e 1/4, e temíamos que a noite nos surpreendesse nessas brenhas. Com o cair da tarde, subimos uma rampa tão íngreme, que obrigou-nos a apear de animal e a galgá-la de pé. Era o último degrau que restava vencer, antes de chegar ao chapadão, que se estende sobre a cadeia. Na realidade, pouco depois, pisávamos um terreno plano, silicoso, coberto de cerrados. O crepúsculo, cada vez mais fraco, mal deixava distinguir a trilha. Enfim caía a noite fechada, quando, por entre a folhagem de umas moutas, vimos brilhar luzes. Era o final de nossa viagem, era o repouso, não para algumas horas, para uma noite mas sim para dias, semanas. Era o descanso, a tranquilidade. A vida. Era o sossego depois de tantos trabalhos, a quietação depois de tanto movimento. Quantos sentimentos em nós se alvoroçaram. A responsabilidade oficial estava salva. Havíamos cumprido a parte mais custosa de nossas instruções, e cumprido, com risco de saúde, com sacrifício penoso, com perigo de vida. Demos tudo por bem empregado. O recebimento cordial e espontâneo, que nos esperava, constitui um desses fatos, que o homem de sentimento nunca mais esquece. Homo sum. O nosso atual amigo, o Sr. João Pacheco de Almeida, recebeu-nos e acolheu-nos, em sua palhoça, com a nobreza, com que um príncipe hospedaria em seu palácio. A longa convivência, na qual estivemos, por muitos meses, com esse digno cavalheiro, é uma lembrança, que sempre em nós desperta gratidão. Passamos a noite em excelentes redes, o sono foi reparador. A curiosidade, de que se achavam possuídos todos os refugiados, em saberem notícias da força que os vinha proteger, do que se passara desde janeiro de 1865, era modificada pelo desejo de dar-nos o descanso depois de tanta atribulação e assim podemos desfrutar repouso longo e tranquilo, que ainda durava, quando o sol já ia alto. O acampamento de João Pacheco ocupava uma área de 20 braças quadradas. Um belo córrego dividia-o em duas partes, ambas sombreadas, mais do que convinha à saúde, por magníficas árvores de construção. Amontoavam-se, nesse pequeno espaço, 18 a 20 casinhas que parecia tinham-se encostado umas às outras, apertando o círculo, para protegerem-se reciprocamente. À medida que o receio dos paraguaios diminuía, as palhoças se iam se afastando, a procurarem mais espaço e liberdade. A meia legoa desse núcleo, formara-se outro ao redor do fazendeiro Francisco Dias, cujo nome servia para designar aquele acampamento. A posição era muito pitoresca, a serra faz aí um recôncavo, todo cercado por morros alcantilados, que fecham uma planura de pouca extensão, porém muito aprazível. As formas singulares, que tomam as montanhas, a brisa constante que aí reina, mantida por duas grandes abertas que correspondem, tornam esse lugar eminentemente ameno e saudável. todas as pessoas, em número superior a 100, que compunham aquele acampamento, vierão cumprimentar-nos no dia seguinte ao de nossa chegada, e no rancho de João Pacheco reuniu-se a quase totalidade do que o distrito de Merenda continha em autoridades e fazendeiros. A desgraça extrema não se descreve. Esses homens achavam-se todos de pés no chão, cobertos de farrapos, ostentando no rosto o sofrimento prolongado, o martírio de muitos meses. Obrigados ao trabalho para viverem, manejavam, com ardor digno de admiração, o machado e a fouce e lutavam com todas as dificuldades da inexperiência nesse serviço pesado, para proverem o sustento de suas famílias. As mulheres, por seu lado, não se esquivavam da mais árdua tarefa. Causava do haver bebês moças socando, por esforço de braços, o milho para reduzir a farinha ou descascando no pilão o arroz. Todos com persistência exemplar e espírito imenso de resignação, curvavam-se às cruéis exigências da ocasião e, cumprindo com a imperiosa lei do trabalho, viviam vida penosa e altamente precária, depois do esbulho de todos os seus bens e dos dolorosos trances de fuga ante um inimigo feroz e implacável.